partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. E o Quilombo de hoje é com Bieta, DJ, estilista, dançarina, produtora musical, produtora cultural, artista multimídia e pesquisadora das culturas de matrizes afro-brasileiras e africanas diaspóricas. Bieta está passando aqui por Porto Alegre para uma série de apresentações e nós aproveitamos para trazê-la aqui para um bate-papo aqui no nosso Quilombo. Bieta, bem-vinda à FM Cultura.
Salve, salve, Porto Alegre. Boa noite, bom dia, boa tarde, quando você ouvir aí. Então aí, viu? Uma felicidade imensa estar aqui conversando com vocês. Vamos nessa, tem muita história para contar aí.
É, eu acho que o tempo que teremos hoje vai ser curto para dar conta de tudo.
Vamos tentar resumir uma vida de uma mulher negra.
Eu vou começar perguntando pra ti sobre teu sotaque, né? Porto Alegre, enfim. Tu és daqui, tu és de Porto Alegre, mas
eu sou nascida em Porto Alegre. Sim. Mas eu vivo no Rio de Janeiro há 25
anos. 25
anos.
Onde tu nasceu?
Eu nasci em Porto Alegre, na Fêmina. No Hospital Fêmina.
No Hospital Fêmina, uhum. Sim. E em qual bairro tu te criaste?
Então, eu nasci... logo quando bebê, meus pais moravam na Zenha. E aí depois a gente veio pra Zona Sul, ali pela Camaquã, Otto Niemeyer.
Sim, sim.
Então me criei por ali. Mas também, meus pais são do interior, minha mãe é de Venâncio Aires, meu pai é de Santa Maria. Então eu passava muito tempo também no interior, em Venâncio Aires, com a família e tal, quando criança, nas férias. Então minha infância foi... e o Afro-Sul também, né? Então, minha infância foi entre Zona Sul, Afro-Sul e Venâncio Aires, muito Venâncio Aires,
aliás,
muito interior.
É importante destacar que a Bieta é filha de dois grandes amigos aqui, que é o José Carlos, o arquiteto, já esteve por aqui também, e a Marina, né? Ele já esteve por aqui, já participou do Quilombo nosso aqui, então está sempre em conversa, estamos sempre em conversações, então estamos em família.
Maravilha, meu pai é um arquiteto artista, né? E minha mãe é uma rainha super proativa e está sempre contribuindo, né, com as atividades que acontecem de cultura negra.
É,
são muito ativos.
Bieta, uma coisa que não sai da mente, não posso te deixar de passar essa informação sem te questionar. Tu mora no Rio de Janeiro e tu escolheste o período mais frio, mais gelado, né? Justamente esse início de temperatura mais baixa que temos aqui no Rio Grande do Sul, porque nesta época que tu veio pra cá, eu te confesso que se eu morasse no Rio de Janeiro, eu ia vir só no verão.
Eu tento fazer isso, inclusive eu tento também levar os meus pais, né? Nessas épocas, mas acabou que esse ano, eu tô vindo fazer um aniversário de uma amiga, né? Ela tá fazendo 50 anos, então vai fazer uma festa. Então eu vou vir pra... Tô aqui também pra fazer o aniversário dela. Foi aniversário do meu pai, no dia 23. Então já cheguei já comemorando a vida dele. E é o meu aniversário dia 1º. Então, enfim, comemorando os cancerianos, amigos e família. E acabou que é isso, mas eu vou te contar uma história. Quando eu saí de Porto Alegre, que eu fui pro Rio de Janeiro, eu fui morar em abril. E aí eu voltei pra cá em julho no meu aniversário. Eu disse, não, vou pro Rio de Janeiro, mas vou voltar pro meu aniversário, porque eu também tenho que pegar algumas coisas. Quando eu cheguei em Porto Alegre no meu aniversário, fazia exatamente 22 anos, 21 anos que não fazia tão frio. Porque a minha mãe sempre falou que eu nasci num dia muito frio.
Uhum.
Então eu retornei no meu aniversário exatamente 20 e poucos anos do dia mais frio que o cara do rádio comparou. Isso só aconteceu e tal, não sei. Agora eu entendi por que que eu fui morar no Rio de Janeiro, assim, por que que eu sinto dor no frio. O frio, acho que eu tive um trauma, assim, sair da barriguinha da minha mãe quentinha. quentinha. Aí fui pro frio, assim, num dia mais frio de Porto Alegre. Bom, mas é isso, né? É, acho que a gente também tá vivendo questões climáticas bem importantes, né? E essas... Enfim, a gente tem que se acostumar e procurar se cuidar, se alimentar bem, cuidar dessas questões respiratórias, né? Que eu acho que também está muito ligado com exercício físico e alimentação. A gente tem que tentar se blindar ao máximo para a nossa saúde, né? Mas é isso, é muito quente, muito calor. Lá no Rio de Janeiro, esses dias, o verão do Rio de Janeiro foi insuportável. O verão do Rio de Janeiro estava... 48 graus, sensação térmica.
Os extremos não são bons, né?
Entendeu? Então a gente tenta equilibrar aí, né? Vamos jogando.
Por falar nessa questão, tu também vieste num período também crítico, porque mais uma vez estamos vivenciando a questão da subida dos rios, né? A subida do Guaíba, enfim.
Sim.
Como é que tu acompanhaste ano passado, 2024, quando teve aquela enchente aqui
Sim.
em Porto Alegre?
A gente fez alguns eventos lá no Rio de Janeiro em prol ao povo do Sul. Meu pai, como a gente falou, ele é bem ativo, né, nas questões, e como arquiteto, ele é diretor da IACOREG, que é uma instituição que dá apoio aos quilombos no Rio Grande do Sul.
Uhum.
Então, lá no Rio de Janeiro, a gente fez alguns eventos, quero até deixar um abraço aqui pro pessoal do samba, Marcelo Amaro, que é gaúcho, Ratinho e várias pessoas que se juntaram para fazer uns sambas em prol o Rio Grande do Sul, e essa verba dos sambas a gente destinou diretamente para os quilombos, porque, enfim, né, são as últimas pessoas que vão. Quilombos e as tribos nativas, né?
Sim.
Eu acredito que sejam as últimas a terem esse apoio, os acessos a esse apoio, porque até para chegar no quilombo foi mais complicado, né? Mas a gente destinou direto para essa classe, sabe? Para os quilombos e para os nativos indígenas. Então, eu fiz o que eu pude, né? E cheguei aqui agora, estou acompanhando de novo, e eu fico realmente chocada com a falta de organização, a falta de vamos organizar isso já, porque tudo é possível. E aí eu vejo as pessoas colocando saco de terra, isso vai adiantar de quê? A gente precisa de ações imediatas. E para ontem. Para ontem. A enchente que aconteceu ano passado. Não, há um ano não, mas essa enchente que aconteceu ano passado já tinha acontecido anos atrás e já tinha uma previsão, então poderia ter sido amenizada.
Uhum.
Né? Mas pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou vendo, infelizmente, nada foi feito e continua nada sendo feito. E é um extermínio da população. Só isso que eu posso dizer dentro do meu recorte social, é um extermínio da população, porque quem acaba perdendo tudo, perdendo vida, são a população que está na margem, né?
É verdade.
Então, para mim, mais uma estratégia de extermínio, porque senão faria-se alguma coisa.
É triste que estejamos vivendo novamente algo muito parecido com o que vivemos.
É inaceitável. É inaceitável. É muito triste a gente ficar na mão dessa gestão.
É.
Dessas gestões. Porque é um sistema.
Essa é a análise da Bieta, que não mora aqui no Rio Grande do Sul, mora no Rio de Janeiro, mas está constantemente por aqui, os pais moram aqui, então tu estás acompanhando de perto,
sim,
né?
Sim.
Toda essa tragédia que aqui vivemos.
Não, e a minha família do interior, que é de Venâncio, né? Que passa por toda aquela área que acabou, né? As cidades ali em torno.
Vale do Taquari.
Taquari, né? Taquari Mirim. E para chegar em Venâncio Aires, tem que passar por ali. E ali não existe mais, né?
É.
Então, quando eu vou para lá, eu vejo como é que tá a questão das estradas. Eu acompanho, eu não tô aqui, mas eu tô ligadíssima, atenta, super atenta. Talvez até mais atenta que muita gente que vive aqui, que tá em uma condição que não...
Mas, Bieta, eu quero retomar aqui a tua trajetória.
Vamos
falar da tua trajetória,
lá,
né? Porque o nosso tempo aqui, ele
é
vai
curtinho,
ser. Como eu disse no começo,
né?
Ele vai ser curto. Realmente, né? Tá se mostrando isso.
É.
Eu queria saber como começou a tua trajetória artística aí, Gria.
Então, a minha trajetória artística começou a partir de questões escolares, né? Eu tava na quinta série, na época da quinta série, então eu repeti de ano duas vezes, meus pais começaram a ficar apavorados, o que que tá acontecendo? E aí eles entenderam que era uma questão de racismo mesmo, né? Escolar. Então eles me introduziram no Afrosul para eu poder ter ferramentas para viver nessa sociedade, né? Para viver em Porto Alegre, especificamente em Porto Alegre, né? Então eu entrei no Afrosul, eu devia ter uns 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, e fiquei lá até os 20 e poucos anos, assim. O Afrosul me fez ser artista, né? E é onde eu me encontrei, na verdade, a partir da arte. Eu entendi que eu poderia conquistar e lutar várias coisas, né? A partir da arte. Então, minha trajetória começou a partir do Afrosul, né? Muitos anos ali. Aí, quando eu saí do Afrosul, eu já fui para Porto Alegre. Eu tinha 20, 21 anos, por aí, 21, 22 anos. E fui pro Rio de Janeiro para estudar moda, porque eu precisava, assim, a gente é de uma geração. Ontem mesmo eu tava conversando com um amigo do Afrosul, né? Eu sou da segunda geração do Afrosul, se não me engano. E a nossa geração, a gente podia fazer arte, mas a gente tinha que fazer uma universidade. Uhum. Mas a gente não tinha essa visão de fazer universidade de arte. Não, tem que ser uma profissão. Como se arte não fosse uma profissão, né? Então, e toda a minha geração, todas as minhas colegas do Afrosul, todas elas são formadas em alguma coisa que não é arte. Uma é médica, outra é pedagoga, outra é professora, né? E eu fui estudar moda, que era mais perto da arte, né? Que eu conseguia, né? E, enfim, aí montei uma marca de moda, mas a música tomou muito conta da minha vida nesse momento. Porque teve um período que eu viajava muito para a Europa. E na Europa eu comecei a tocar música brasileira. Fazer eventos, era Copa. Eu levei feijão. Primeira vez que eu fui para a Europa, eu tava morrendo de medo da comida. Eu disse, meu Deus, bem ignorante mesmo, né? Mas enfim, é vivida, né? Eu disse, eu vou levar um saco de feijão. Aí era Copa, tinha Jogo do Brasil. Aí eu falei pro meu amigo... que é de Curitiba, que tem um bar lá, em Ibiza. Aí eu disse, alegria, eu tenho feijão, vamos fazer uma feijoada no Jogo do Brasil. Aí a gente bota música brasileira, pronto, acabou ali, foi embora. Aí eu comecei a tocar música brasileira direto na Espanha, em festas com temática brasileira. E depois, quando eu voltei pro Brasil, eu decidi, de fato... seguir a carreira da música. A moda ficou em segundo plano, porque era uma... Como eu era sozinha, eu tinha que ter um serviço terceirizado. Uhum. E a música tomou conta. A música tomou conta da minha vida, que eu não consegui mais trabalhar a moda.
Pois é, e um outro aspecto que é a dança, porque eu imagino, uhum, me diga se eu estiver errado ou não, mas aquele primeiro contato que tu tiveste lá no Afrosul, de alguma forma deve ter te inspirado em contato com a Yara Deodoro, que é uma coreógrafa,
claro,
enfim, né?
Mestra, minha mãe, mãezona.
Deve ter sido então inspirador para ti aquele momento, assim, para tu também desafiar essa outra área da tua trajetória.
Ele me deu, o Afrosul me deu base artística e base de palco, né? Base de palco, toda a minha... estética, minha estrutura quando eu tô no palco, quando eu tô tocando é do Afrosul, né? Então minha memória corporal, toda a minha base de memória corporal, toda é do Afrosul, né? Então se eu tenho uma postura no palco, eu aprendi com o Afrosul, né? Então eu trago isso também dentro das minhas performances como DJ. A questão da dança, eu trago também instrumentos percussivos, eu trabalho junto com os beats, instrumentos orgânicos. Então, é uma miscelânea, assim, de coisas nossas, né? Porque é isso. Eu acho que também tem muito da mulher negra de não ser uma coisa só. De não trabalhar uma coisa só. A gente está sempre trabalhando várias coisas ao mesmo, sim, tempo, sabe? E aí, eu acho que eu consegui, dentro do meu trabalho, dentro da minha arte, trabalhar com a música, com a dança... trazer a questão estética, né? Da afro-brasilidade, né? Essa mistura de preto com indígena, né? E com europeu, não tem jeito, né? E é sobre isso. Eu acho que eu consigo trazer esteticamente essa base artística que o Afrosul me deu em todos os lugares. Eu tenho uma tatuagem, né? Pena que, pô, tá frio pra caramba. Eu tenho uma tatuagem no braço, que é a logomarca do Afrosul, que meu pai fez, né? A gente tinha a partir de uma foto, meu pai fez um traço, e esse traço virou a logomarca do Afrosul, e eu tatuei pra homenagear os seres que me fizeram, né? Tanto meu pai quanto o Afrosul, né? Então... eu acho que eu consigo traduzir todas essas coisas dentro das performances que eu faço cotidianamente, por aí.
Beta, o que tu ouvia? Quais eram as tuas referências musicais lá na tua infância, adolescência?
Então, meu pai tem um gosto musical muito bom, né? Inclusive, meu pai conheceu a minha mãe sendo DJ do aniversário dela.
Ele sendo DJ
do aniversário da minha mãe. Olha que legal. Agora as pessoas perguntam, desde quando você é DJ? Eu disse, rapaz, desde antes de nascer. Porque a história dos meus pais começam aí, né? Então, meu pai sempre teve muito bom gosto musical e sempre me atentou às nossas coisas, né? Então, pô, eu cresci ouvindo Jibajiba, né? Coisas nossas aqui, né? Nesse sentido. E muito Gilberto Gil, muito Tim Maia, muito Elza Soares, né? Eu acho que meu pai conseguiu sempre fazer esse recorte.
Uhum.
A gente... existe essa necessidade, né, de a gente fazer esse recorte no momento de a gente viver numa sociedade onde nos exclui, nos invisibiliza, né? Eu trago muito o exemplo da Alice Brandão, né, que é uma artista popular, incrível. E quantas vezes tu viu a Alice Brandão na televisão? Quantas vezes você viu no Chacrinha ou qualquer outra coisa que existia naquela época? Uhum. Você não via Alice Brandão nas mídias sociais.
É verdade.
E por que isso será? Então, na minha casa, a gente sempre, sempre potencializou justamente essas pessoas que hoje em dia a gente consegue dar visibilidade, né?
Uhum.
Mas naquela época não tinha. Então, na minha casa, sempre tocava... Itamar Assunção. Tem gente que nem conhece Itamar Assunção. Fela Kuti. É. Tem gente que não conhece Fela Kuti. O Revolucionário. Então, se a gente não pesquisar, se a gente não... isso eu aprendi em casa. Porque na rua eu não vou aprender. Tem coisas que a gente não aprende na rua. Tem coisas que... a escola... a gente não aprende nada na escola. Né? Dentro desse sentido nosso, do nosso reconhecimento, da nossa história na escola, a gente aprende que a gente foi descoberto. Como assim a gente foi descoberto? Se já existia povos aqui, como é que você tem a audácia de você ensinar para uma população que o Brasil foi descoberto?
Ah, inclusive, ainda hoje, a gente só aprende... a gente começa a estudar a história do Brasil a partir da chegada de europeus.
Não, isso é um
como
absurdo.
Se aqui não existisse, então, nada.
Isso é uma
antes.
Ousadia tão grande, tão grande. E isso sempre ficou bem pontuado dentro da minha casa. Então, a gente sempre ouviu coisas nossas, sempre.
Já que tu falou da tua casa, da tua referência muito grande com o teu pai... eu tinha pedido para tu escolher algumas músicas pra gente rodar ao longo do programa. E uma das músicas que tu escolheu é Tropas de São Benedito.
Sim, que é da composição do meu pai. O que acontece, né? Meu pai é um artista, um arquiteto artista, né? Eu acho que ele também escolheu a arquitetura porque tem arte aí, né? E ele tem muita musicalidade. Então, o que o meu pai normalmente faz? E como ele participa de muitos saraus, sou papoético e tal. Então, quando tem alguma poesia que toca ele, ele bota a harmonia. Ele transforma aquela poesia numa música, né? E... as coisas que você consegue ouvir no Spotify, você procura José Carlos Rodrigues, no Spotify são normalmente poesias que ele musicou. E essa música é a partir daí, com a grande parceira e maravilhosa rainha Lilian Rocha, uma escritora, uma poeta incrível. Eu falo poeta porque a gente tem uma questão linguística, porque poeta já é feminino, né? Então não precisa ser poetisa, ela é poeta. Então a Lilian, rainha poeta maravilhosa, em uma parceria incrível com meu pai. Tem muita política nessa música. Vocês vão ouvir, vocês vão entender.
A cara preta da revolução foi esquecida pelos guerreiros vencidos em uma luta perdida por ondas, emboscada maldita. A liberdade tão sonhada ficou na lembrança da lança, manchada de sangue. A cara preta da revolução foi esquecida pelos guerreiros vencidos em uma luta perdida por ondas, emboscada maldita. A liberdade tão sonhada ficou na lembrança da lança, manchada de sangue. Na terra farroupilha, um grito na mente ecoa no silêncio, parceiros negros presente. Na terra farroupilha, um grito na mente ecoa no silêncio, lanceiros negros presente. Da revolução foi esquecida pelos guerreiros vencidos em uma luta perdida por ondas, emboscada maldita. A liberdade tão sonhada ficou na lembrança da lança, manchada de sangue. A cara preta da revolução foi esquecida pelos guerreiros vencidos em uma luta perdida por ondas, emboscada maldita. A liberdade tão sonhada ficou na lembrança da lança, manchada de sangue. Na terra farroupilha, um grito na mente ecoa no silêncio, lanceiros negros presente. Na terra farroupilha, um grito na mente ecoa no silêncio, lanceiros negros presente.
Beta, tu já falou um pouco sobre como é que foi a tua saída daqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e a tua ida para o Rio de Janeiro. Eu queria te perguntar como é que foi a tua ida para a Europa.
Eu fui casada, né, com um francês, e ele também trabalhava com música, e aí a gente passava temporadas, né, temporadas de verão da Europa. Então a gente passava 6 meses, temporada de verão mesmo, né? Então eu passava 6 meses na Europa, 6 meses no Brasil. E aí foi onde eu comecei com força, né? Eu já tinha essa coisa, eu nunca quis morar na Europa. Nunca tive essa
pretensão.
Onda, essa... E nada... Não é nada... Mas realmente nunca tive essa... pretensão, né? Todo mundo, nossa. Teve algum momento do nosso período do Brasil que eu realmente pensei assim, poxa, eu acho que fora do Brasil tá melhor. Mas eu nunca tive essa pretensão. E eu acho que quando eu tava na Europa, eu potencializei mais ainda a minha onda brasileira, né?
Bacana.
Porque justamente eu tava lá tocando música brasileira. Então, assim, eu me reconectava. Ou nunca me desconectei com o Brasil.
E tu tinha toda uma vivência, né? Que, inclusive, é, embasada pelo Afro-Sul.
Sim,
que,
sim.
Que possibilitou esta interação maior com a cultura afro-brasileira.
Sim, eu acho que talvez isso, assim. Eu gosto, mas nunca não tinha essa coisa de me reconhecer. Mas trazia alegria, trazia essa coisa pro Brasil, né? E os europeus adoram, né? Lógico. Né? Então, assim, todo mundo adorava música brasileira, sabe? Trazer o lúdico, né? Então foi muito interessante trabalhar com música brasileira na Europa. A história, foi muito legal.
A história da feijoada que tu contou foi bárbara também.
Não, foi uma loucura isso. Mas é isso mesmo, assim, eu tava com medo, eu não sabia o que eu ia chegar lá, o que ia comer. Eu disse, eu não vou deixar de comer meu feijão. E aí tinha a Copa, né? O Brasil, como sempre, né, faz o favor de perder a Copa. Mas... é... a gente conseguiu fazer umas edições bem legais, assim, de feijoada com música brasileira. E que surgiram outros projetos e outros convites, né? Tinha um chefe espanhol que no domingo fazia comida brasileira. Aí a gente ia lá, aí eu ia lá, tocava, né? Enfim, eu acho que a Europa me reconectou mais ainda com o Brasil, resumindo assim pra ti.
Que legal. Bom, falar agora sobre carnaval.
Sim.
Aqui em Porto Alegre...
tá um bafafá, né?
Eu tomei conhecimento que tu tinha uma relação aí muito, muito forte com a Bambas da Orgia.
Sim, nossa, isso, nossa, é tanta história, gente. Eu sei que tá um bafafá, uma fofoca grande agora, né? Com essa questão da Portela trazendo um tema, né? Nosso, afro-gaúcho, né? E sim, eu tenho uma amiga, a Joyce, deixar um beijo aqui pra ela, que ela sempre quis ser rainha.
A Joyce.
Ela sempre quis ser rainha do carnaval. E a gente era muito amiga. Ela disse, Bieta, vamos comigo, vamos desfilar comigo pra... Eu disse, cara, eu não quero isso não pra minha vida. Ela disse, não, mas eu quero, vamos comigo pra não ir sozinha. Aí fui. Olha a história. Ela Bamba e eu Imperador na época. E o primeiro desfile pra rainha era no Imperador. Sim. E aí eu fui acompanhar ela. E ela ganhou Rainha do Imperador. E no que eu tava com ela, como eu fazia parte do Afro-Sul, e o Afro-Sul sempre desfilou em várias escolas de samba, né? O Bamba me convidou pra concorrer à Rainha do Bamba. Aí eu pensei, meu Deus, agora que eu já tô, né? Agora que eu já tô, vamos. Aí fui pra concorrer à Rainha do Bamba, ganhei a Rainha do Bamba. Eu pensei, pronto. Aí dentro da conversação, né? O tema era festa de batuque. E aí eu conversando com a Yara, eu disse, Yara, eu não tenho perfil. A Yara já sabia também, né? Porque eu sou muito, sempre fui muito maloqueira, né? Sempre fui muito... muito meninão, assim, né? Aí eu disse, Yara, não vai dar certo esse negócio de rainha, sambando, mandando beijinho pra galera. Não tem nada a ver comigo isso. Ela disse, não, vamos pensar em alguma coisa diferente. Aí foi quando teve a questão da comissão de frente dos Bambas da Orgia, né? Da festa de batuque. E aí foi muito legal, porque foi uma inovação, né? Trazer uma rainha da escola numa comissão de frente. E nesse ano, que é histórico, né? Festa Sim. de batuque é histórico. A gente não ganhou, mas ninguém lembra que a gente não ganhou. Porque
foi esse.
A gente nem lembra que ganhou. Não sei se foi Imperador, se foi Restinga. Mas pro povo e pra gente, foi um marco. É um marco dentro do carnaval do Rio Grande do Sul e quiçá, do Brasil. Porque... trazer essa temática da forma que o Bamba fez, da forma que a gente entregou esse carnaval, é inesquecível. É inesquecível. E agora a Portela, em 2026, está trazendo a temática do batuque, né, a partir de Príncipe Custódio, linkando com o Negrinho do Pastoreiro, né?
E com o Bará.
Né? Então a gente volta lá para 1995 com festa de batuque, né? Rememora esse marco no carnaval brasileiro, esse ano histórico falando sobre as nossas, a nossa cultura única, porque batuque é batuque, não é candomblé, não é umbanda, e é mais uma vertente importantíssima da nossa cultura, que é oral, né? Porque eu fiquei acompanhando um pouquinho a Portela, que veio para cá para fazer as pesquisas, né? O quanto a gente tem para falar, o quanto que a gente tem para contar, e é tudo fala. A gente vem desse lugar e a gente não perdeu isso dos nossos ancestrais vindo de África. Uhum. É na oralidade, a nossa educação é circular, não é retilínea, como numa sala de aula, um atrás do outro. A gente é círculo, um olhando nos olhos do... Então, assim, essa questão que eu observei, né, da comitiva da Portela, que vem para cá para ouvir, para conhecer e para ouvir, porque eles não viveram, eles não participaram uma vez de batuque, mas eles ouviram. Então a gente continua, né, nessa época com as nossas oralidades e passando adiante, e daqui a pouco vai estar lá no maior espetáculo da Terra, né, batuque, Príncipe Custódio, né, com esse link do Bambas da Orgia, que é impossível não linkar com a festa de batuque. E a gente vai estar lá, né, no maior espetáculo da Terra, no 2026, né, no Sambódromo, contando nossa história muito, muito incrível.
É tudo nosso! Aí eu falo pro Luiz Madureira! Alô, Rio Grande do Sul! Vai, Nezinha Porteira!
Somos descendentes de africanos, da Nigéria e do Congo, Moçambique, da Angola e da Guiné. Príncipe Custódio, velho sábio macumbeiro, espalhou pelo Rio Grande o fundamento em Urubás. Lalupo, Lalupo, Lalupo Bará, abre os caminhos para os bambas desfilar nessa festa de batuque em homenagem aos orixás.
De novo!
Lalupo, Lalupo, Lalupo Bará, abre os caminhos pra Portela desfilar nessa festa de batuque em homenagem aos orixás. Deus do ferro, Deus do fogo, violento Deus guerreiro, Ogum se revoltava vendo negro em cativeiro. Epaie, epaie, oh, minha mãe caô, Inhaçã virou-se em pedras por ciúme de Xangô. Ibejié, criança é, lá na mata tem Ossanha, tem Oba, Otinhodé, Xabanã, Sabatá, dia é, aê, não deixe nunca quem é da nação sofrer. Oxum Panda, Oxum Dogô, são vaidosas, deusas do ouro, do perfume, da riqueza. Iemanjá, Sesson, Olobomi, Baba Oxalá, hoje o Bamba faz a festa em homenagem aos orixás. Iemanjá, Sesson, Olobomi, Baba Oxalá, hoje o Bamba faz a festa em homenagem aos orixás. Reginato, Xexá, Oyô, Cabinda,
o quê?
O candomblé é cultuado na Bahia. Reginato, Xexá, Oyô, Cabinda, o candomblé é cultuado na Bahia.
Somos
descendentes de africanos, da Nigéria e do Congo, Moçambique, da Angola e da Guiné. Príncipe Custódio, velho sábio macumbeiro, espalhou pelo Rio Grande fundamento em Urubá. Lalupo, Lalupo, Lalupo Bará, abre os caminhos para os bambas desfilar nessa festa de batuque em homenagem aos orixás. descendentes de africanos, da Nigéria e do Congo, Moçambique, da Angola e da Guiné.
Alegria, alegria!
Príncipe custódio, velho sábio batendo, espalhou pelo Rio Grande fundamento em Yorubá. Laluco, 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 bará. Abre os caminhos para os bambas desfilar. Nessa festa de batuque em homenagem aos orixás. Laluco, 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 bará. Abre os caminhos para a novela desfilar. Nessa festa de batuque em homenagem aos orixás. Deus do céu, Deus do fogo, violento Deus guerreiro. Ogum se revoltava, vendo o negro em cativeiro. Ebaie, ebaie, minha mãe caô. Minha safira se perda com ciúme de Xangô. Moçambique, da Angola e da Guiné.
Vamos!
Príncipe custódio, velho sábio batumbeiro.
Ô, príncipe custódio,
Rio Grande, fundamento em Urubá. Laluco, 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 bará. Abre os caminhos para os bambas desfilar. Nessa festa de batuque em homenagem aos orixás. Laluco, 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 bará. Abre os caminhos para a portela desfilar. Nessa festa de batuque em homenagem aos orixás. Deus do ferro, Deus do fogo, violento Deus guerreiro. O conselho voltava, o negro em cativeiro. Ebaie, ebaie, minha mãe caô. Minha sabia não se entenda com ciúme de Xangô.
Ibejié,
criança é. Lá na mata tem o sanha, tem o baú de Odé. Já balança, bata, de aê, aê. Não deixe nunca quem é da nação sofrer.
Essa foi a nossa homenagem ao povo gaúcho. Xibará e todos os orixás estejam sempre com vocês. Obrigado pelo acolhimento, obrigado pela receptividade. Estamos juntos. Obrigado aos sambistas, obrigado por nos permitirem contar essa história. Todo o nosso respeito à história negra do sul do país. A Portela tá feliz. Alô, presidente Júnior Scafura.
É tudo nosso!
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura a Bieta, ela que é DJ, estilista, dançarina, produtora musical, produtora cultural, artista multimídia e pesquisadora das culturas de matrizes afro-brasileiras e africanas diaspóricas. Bieta, tu és uma das coordenadoras da Casa das Pretas, onde também idealizas um dos projetos lá, que é o Gira, Circularidade de Danças Africanas Diaspóricas. Explica para nós como funciona a Casa das Pretas.
A Casa das Pretas é uma casa de acolhimento e de estudo e pesquisa, né? Uhum. Voltada para as mulheres negras. Então, eu sou uma das coordenadoras da parte mais artística, né? Tem uma equipe muito bonita, grande. E esse projeto Gira, Circularidade de Danças Africanas, é um dos projetos que a gente desenvolveu, porque como, a partir da minha vivência, né, com dança afro, se eu pudesse, cada semana eu faria aula de dança com uma professora de dança afro. Então a gente trouxe essa proposta para o Gira, de Circularidade de Dança Afro, cada aula uma professora, uma mestra de dança.
Legal.
Então a gente conseguiu mapear muitas professoras ali do Rio de Janeiro e trazer de alguns estados também, então foi bem bacana. Mas a Casa das Pretas, ela está sempre produzindo cursos incríveis e estudos sobre a africanidade, curso de moda, curso de macramê. Tem a página que vocês podem estar seguindo, que é a Casa das Pretas. Tá no Rio de Janeiro, mas a Casa das Pretas tem conexão com o Brasil inteiro, né? E ali tá sempre tendo cursos e atividades. Então, o dia que vocês estiverem pelo Rio de Janeiro e quiserem conhecer, são super bem-vindos e acompanhar a agenda. E é isso, é um lugar de estudo, é um lugar de acolhimento, de estudo sobre as nossas coisas. Então tem muitas vertentes, muitas aulas, muitos cursos, né? O meu normalmente está ligado a artístico, né? O ano passado a gente fez também oficina de DJ, né? Foi bem legal para mulheres e trans, né? E é isso, a Casa das Pretas tem sempre programações e estudos incríveis para a gente aprender, aprimorar e ter ferramentas aí para conseguir viver bem nessa sociedade.
Que legal. Bom, um dos teus últimos trabalhos que tu lançaste nas plataformas digitais foi o videoclipe do single Divina Realeza, uma obra dedicada e inspirada na herança africana diaspórica. Fala um pouco mais pra gente.
Divina Realeza foi meu primeiro lançamento, né? A partir de uma aceleração artística da Duto. Agradeço muito. E aí eu quis trazer justamente uma sonoridade de afrobeats anos 70, com muita referência no Fela Kuti. Como a gente tava falando, Fela Kuti é um revolucionário musical, artístico, uhum, e político que todo mundo deveria conhecer. Então eu procurei trazer essa referência de afrobeat e tive a sorte de, na época, a Okwe Odili, que é uma cantora nigeriana que é nascida no berço do afrobeat, né, na Nigéria, estar no Brasil. E aí eu convidei ela para estar fazendo a parceria dessa música. Então ela fez a letra e eu trago a poesia, né? E fiz a montagem, a produção musical com vários artistas incríveis, Glaucus Links no sopro, a produção musical também, montagem do Brau. E é isso, é uma música que eu tô trazendo essa referência da nossa... Que nós somos seres divinos, todo mundo é ser divino. Mas é porque eu na época, eu pensava muito assim, essa coisa de somos filhos de reis e rainhas. Não é todo mundo que é filho de reis e rainhas. E dentro dessa questão de reis e rainhas, africanos ou não, existe uma hierarquia que eu não acho muito bacana, sabe? Essa coisa de um tá em cima, outro tá embaixo. Mas quando a gente fala de seres divinos, todos nós somos seres divinos, nós somos extensão de um ser divino. E isso cabe a qualquer pessoa. Então eu trouxe nessa música esse entendimento e reconhecimento de que todos nós, de que para você entender que você é um ser divino, que você é extensão do ser divino, e para se você se reconhecer como ser divino. Né? Foi na época da pandemia, uma loucura. Disse, gente, o que, é que a gente faz a vida? Não, mas a gente tem poder, a gente está aqui, a gente está vivo, a gente consegue desenvolver, vamos embora, vamos para cima. A gente não está aqui por acaso, nós somos seres divinos, vamos brilhar. Como diz Caetano, né? A gente é para brilhar.
E
Teu último lançamento foi a regravação da música Refazendo a Cabeça, que é uma homenagem à cantora, compositora e ativista política Leci Brandão. A gravação original é de 88, né?
Sim.
Como é que foi? O que tu traz assim, nessa nova roupagem dessa música?
É, essa música é muito interessante porque faz parte de um álbum onde foi o primeiro álbum que ela ganhou o disco de ouro, né? E ela é um lado B. É um álbum que tem muitos sucessos, que todo mundo conhece. Mas o Refazendo a Cabeça sempre me chamou a atenção, porque quando eu era criança, Refazendo a Cabeça pra mim era fazer o cabelo, né? Depois que eu cresci um pouquinho, eu entendi outras coisas. E hoje eu entendo que Refazendo a Cabeça é a gente cuidar do nosso ori, né? Então a gente tem que estar sempre refazendo a cabeça, sempre repensando nas nossas coisas. Então, quando eu pensei em fazer uma remix e pensando na pessoa, eu pensei que tem que ser a Leci Brandão, porque a Leci Brandão tem uma representatividade muito grande dentro da música popular brasileira. É. Ela é invisibilizada e na política. Ela é uma mulher do Rio de Janeiro, que foi uma das primeiras compositoras de escola de samba, foi para São Paulo, tem um trabalho político há anos em São Paulo. Então, assim, que mulher é essa? E aí eu convidei o Isla das Minas para poder estar trazendo poesia. Convidei Tenille Guian, que é minha irmã de Recife, para trazer o toque também de Recife, toque Jexá no timbal, onde ela trouxe o Encantinho do Pina, que são as crianças que cantam, que fazem parte do maracatu do Encanto do Pina. E a Alice Brandão ficou muito feliz com o que a gente trouxe. Eu trouxe, dentro da roupagem que você me perguntou, né? Eu trouxe Black Music Charm, trouxe Raga, que é uma vertente de reggae, e o maracatu. É uma miscelânea.
Esse caldeirão cultural que faz parte.
Sim,
nós.
É porque a gente não consegue ser uma coisa só. Infelizmente, eu falo para meus amigos assim, vocês me ajudam a fazer uma coisa simples? Porque nada que eu faço é simples, é tudo muito... Eu tenho um sonho de um dia conseguir fazer algo simples.
Fazer a cabeça, tem que fazer a cabeça, pra desfazer a cabeça, tem que fazer a cabeça, pra desfazer a cabeça. Vale frise que a crise não foi você quem criou. Eles falaram, eles ganharam, e a gente acreditou. Fungada, nunca jamais obedeça. A decisão vai na marra, sempre fazendo a cabeça, sempre fazendo a cabeça, pra refazer a cabeça, sempre fazendo a cabeça, pra refazer a cabeça. Saiba que a droga que afoga está nesse mar de ilusão. Mas um consumo que mata nossa emoção. Me deixa nessa fungada, nunca jamais obedeça. Pode se salvar na marra, sempre fazendo a cabeça, sempre fazendo a cabeça, pra refazer a cabeça, sempre fazendo a cabeça, pra refazer a cabeça.
Segura a marimba de queixo erguido, buscando alento na fé. Pela acesa esperança que trazemos gerança, sagrado força do Ori, corpo fechado, cuidado nesse campo minado. Eu sou cabeça feita, neguinho.
Sou corpo do carro, poeira estelar, o escuro da noite onde o sol cansou de queimar. Minha ambição é a memória, nela resisto, perpetuo saberes. Tenho corpo de batalha, não fujo da luta. Armadura de afeto contra o que me atravessa. Na força dos ancestrais, conduzo meus pais. Memória, para que não se esqueça. Legado, que o futuro aconteça. Poesia, refazendo a cabeça. Criança, para que o mal nunca cresça. Siga seu próprio caminho. Como disse Alessi, nunca, jamais obedeça.
Um prazer te receber aqui no Quilômetro, és muito simpática, conforme eu tinha previsto já lá antes de começar a entrevista, seria pouco tempo, e foi pouco tempo, porque não falamos Deixamos de falar sobre várias coisas que eu havia pontuado aqui dentro da tua trajetória, mas enfim, foi um prazer ver as tuas histórias, conhecer um pouco mais e poder compartilhar isso com os ouvintes.
Eu que agradeço muito essa possibilidade, a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da nossa história, porque não é minha, é nossa.
Volte, as portas estão abertas aí, volte sempre que tiver algum lançamento, fica o convite
sim,
feito.
Sim, a gente está organizando aí em novembro coisas novas, hein? Atentos aí, redes sociais, Bieta.original, Spotify, Bieta. Tamo aí, viu, gente? Tamo aí pra fazer acontecer.
Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, a produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.